Hoxe o noso shiur é un poquinho diferente do que nos facemos sempre, considerando que estamos en Hanukkah, vamos fazer un shiur sobre Hanukkah. Nos estamos dedicando, inclusive, já na semana passada, quinta e sexta-feira a Hanukkah, desde quarta, aliás. Então, tentar ver um pouquinho algo filosófico, salahot, de como acender a Hanukkah, quando acender, onde acender, etc., nós já vimos. Então, um pouquinho de filosofia sobre Hanukkah e alguma coisa que nós, como se diz, nós aprendemos de Hanukkah. Então, primeiro, um pouquinho de história rapidinho. Quando aconteceu a história de Hanukkah? Então, se calcula que foi mais de 2000 anos atrás, mais ou menos. Entre 1500 e 2000 anos atrás.
Não sabe exatamente como foi?
Hã? O Beit HaMikdash foi destruído praticamente há 1900 anos atrás. Ah. Ou seja, então, tem que ser na época do Beit HaMikdash. Então, praticamente, estou falando de mais de 2000 anos. E o Beit HaMikdash foi destruído pelos...
Romanos,
então estamos falando dos gregos, certo? Então estamos falando logicamente de uma época anterior, então mais de 2000 anos.
Não sabe exatamente data, como
tá? A data, data. Na data não sei, não sei.
Mas ninguém sabe.
Nós comemoramos a cada ano. Eu não me lembro de ter visto uma data exata.
A história de Hanukkah consta em algum livro do Tanakh?
Não. A história de Hanukkah é o que se chama apócrifa. Sabe o que significa em português apócrifo?
Não.
Apócrifo é apó, depois, pós, crifo, os escritos. É depois dos escritos. Ok? Então, Hanukkah, e na verdade, contudo, dizem os sábios que a festa de Hanukkah, ela não, como se diz? Nunca vai vencer, não é que termina. É uma coisa que vai ser sempre, e o ensinamento de Hanukkah, mais do que isso, é sempre atual. Eu estava dando um shur semana passada, uma turma que deu de noite, e estava comentando justamente que esse ano parece que a história de Hanukkah é mais atual do que nunca. Se nós vamos ver, temos vários conceitos da história de Hanukkah, pareceria que foi feita no dia de hoje, para a nossa geração. O significado atual de Hanukkah, nós vamos entender, primeiro entendendo qual que era a briga e a batalha entre os gregos com os Hashmonaim. Como está trazido e se expressa justamente no milagre de Hanukkah. O que que os gregos estavam querendo?
Propagar a religião deles.
Não, não era uma religião. Uma cultura. Certo, os gregos não lutaram, não foi um império conquistador militarmente, que queria dizimar ou oprimir o inimigo. O grego te conquistava através de, entre aspas, assimilação. Impunha a sua ideologia. Hoje em dia nós temos exatamente isso. Por isso eu falei, a cultura do físico, toda a cultura helenista, o que que era? A beleza física. Ou seja, o cara que era feio não tinha sentido viver. Na prática, tudo que eles cultuavam era ter que malhar, ter que ir na academia, tudo mais, certo? Por quê? Porque tem que ter um corpo sarado, porque tem que estar bonito, tem que ter músculo, tem que mostrar, sabe? Bíceps, tríceps, quádriceps, sei lá, todos os pés diferentes. Ele quer se exibir fisicamente. Tudo que vale é o invólucro. Era a cultura helenista. E o que hoje em dia, na prática, o pessoal faz quando vai na academia. Não vai na academia por saúde. O cara não está malhando porque, porque é saudável. Porque metabolismo, sei lá o quê. Ele vai porque quer ficar atraente, entre aspas. Então, na prática, ele tinha certeza de que? De dar para os judim todos os direitos de fazer o que eles queriam, de usufruir, inclusive, entre aspas, dos avanços tecnológicos, culturais, sociais, da filosofia helenista. A briga dos gregos, o que, que foi? Como nós dizemos na Tfilá, leashkicham Torah techa uleaviram mechukei retzonecha. Fazê-los esquecer da tua Torá e tirá-los justamente dos dogmas, chukei retzonecha, os dogmas da vontade divina. O que significa os dogmas? Você pode cobrir com as mitzvot que são históricas, mitzvot que são sociais, mitzvot que remetem a Deus, são proibidas. São dogmas. Você faz por quê? Porque Deus mandou. Isso é proibido. Tirar o espírito, arrancar literalmente o espírito do povo de Israel, isso que eles queriam. Então, era contra a Neshama do Yehudi, não contra o corpo do Yehudi. Que é o que nós falamos outro dia, a diferença com
Purim.
Eles queriam simplesmente separar entre o povo de Israel e seu Deus. Eles queriam fazer uma cisão. Era todo o intuito aqui. Toda a guerra era justamente desenvolvida. Mais alto. Então, e quando eles conquistaram o Beit HaMikdash, eles poderiam destruí-lo. Simplesmente como fizeram, por exemplo, os babilônios no primeiro templo, os romanos no segundo templo. Quando eles conquistaram o templo, o que eles fizeram?
Eles fizeram o ídolo do templo.
Profanaram. Deixaram o Beit HaMikdash físico. Eles simplesmente que fizeram? Corromperam o espírito do Beit HaMikdash. Eles não fizeram, entre aspas, do Beit HaMikdash um mártir. Eles simplesmente corromperam. Tiraram de quê? A santidade. Eles não proibiram acender a menorá. O que que eles fizeram? Profanaram os azeites. Ou seja, arrancaram a santidade. A pureza do povo de Israel eles queriam tirar. Isso foi toda a história de Hanukkah, em poucas palavras.
Eles fizeram isso com todos os povos?
Com todos os povos, basicamente. Só que a nós interessa que basicamente do povo de Israel. Mas foi a famosa história que com Roma, o Império Romano, quando conquistou a Grécia, foi o único, entre aspas, fenômeno histórico que um império conquistou o outro militarmente e foi conquistado culturalmente. Nós falamos sobre isso na quinta-feira, lembra? Então, eles simplesmente impunham toda a filosofia deles, a cultura deles dentro do povo de Israel. E também, eles não, porque se eles queriam, podiam ter pego os potes de azeite e quebrado os potes, derrubado o azeite. Eles não derrubaram o azeite. Eles não queimaram o azeite. Eles deixaram o azeite lá só, profanaram. Esse é um ponto interessante. Não atrapalhava. Eu disse que ia acender a menorá, a acenda. Por isso que nós dizemos Timu et kol hashmanim. Eles impurificaram todos os azeites. Certo? Timu kol hashmanim, o minot arkankanim, nasenes la shoshanim, como falamos na canção de Hanukkah.
Como que impurifica?
Hein?
Como impurifica?
Quebrar o lacre.
Como impurifica? É simples, quebrar o lacre e mexeram, sei lá o quê? Acabou, tirou a santidade, tirou a pureza. Algo que puro.
Misturou alguma coisa.
Você não sabe, não tem lacre. Como é que não tem lacre? Não sei o que está acontecendo. Então, é como se tivessem falado simplesmente, vocês podem continuar trabalhando no Beit HaMikdash, mas não precisa de pureza. Não precisa ser puro. Você pode se corromper. Você é corrupto, qual é o problema? Nós falamos que o tema é atual. Só que Barbosa deveria estar na história de Hanukkah. Dilma. Mas uma das características mais salientes do azeite, qual que é? O azeite não se mistura com nenhum outro líquido. O azeite tem essa característica, não se mistura. E não somente não se mistura, ele sempre, quando você mistura, você pode pegar um azeite com água, por exemplo, qualquer outro líquido, vinagre para uma salada, certo? E coloca no liquidificador, bate bem. E deixa 5 minutos depois descansar. O que é que acontece?
Eles não se misturam.
O azeite volta a boiar.
Na verdade, ele se mistura e depois ele se separa.
Não se mistura, você forçou uma situação, mas porque você forçou uma situação, mas ele volta a se separar. A característica do azeite, ele volta sempre a se separar. ele tem a característica, inclusive, de querer ficar por cima. Certo? E se você vai ver...
Óleo
ou azeite? Mas como a história não acaba basicamente azeite, por isso que eu faço questão de falar de azeite, mas a mesma regra se aplica ao óleo.
O espanhol é azeite.
Azeite é todo tipo de óleo em espanhol, mas em hebraico, em português, azeite é preciso, porque o azeite é menorar a cessa com azeite, não com óleo. Hoje em dia nós podemos usar óleo, mas de qualquer jeito, o ideal para acender a Hanukkah é azeite, se tiver condições.
É essa propriedade física é do óleo, né?
E azeite é um tipo de óleo específico. Mas como toda a história de Hanukkah vai no azeite, por isso que eu falei azeite. Mas aplica-se o óleo também, é verdade. E se você vai ver, quando você mistura, você faz uma salada, para uma salada prepara já um pouquinho, vai ver que tem um vinagre, tem como bolhas de azeite nele. Ok? Dessa maneira que nós vemos que sempre ele representa a essência do Yehudi especial do povo de Israel, que ele não se mistura com os outros povos. Podemos conviver, mas não nos misturar, porque perdemos nossa identidade. E o Yehudi continua sempre sendo Yehudi. Não adianta. A pureza do azeite representa algo sobrenatural, algo acima da lógica, nessa característica do povo de Israel. Todos os conceitos de pureza e impureza são conceitos acima do racional. Você vê algo limpo, entende que ele é higiênico eventualmente, entende que ele é limpo, clean, mas puro não tem nada a ver com higiene, certo? Pureza é um conceito diferente. Então, na prática, não podemos definir logicamente a diferença entre um azeite puro e impuro. Como o senhor perguntou, como foi que ficou impuro? Simplesmente violaram o lacre. Se eu tenho, compro um pote de azeite, tem um pote de azeite, está aberto, não tem garantia da pureza dele. Agora está lacrado, e diz lá, 100% azeite extra virgem, certo? É diferente. Então, contudo, a característica da ligação do povo de Israel com Hashem é uma característica simplesmente acima da natureza, acima da lógica. E ela não se pode apoiar em nenhum conceito racional ou lógico. Também a assistência do povo de Israel não dá para explicar pela lógica. Quantas vezes na história se levantaram para nos aniquilar? Quantas vezes o povo teve problemas na história, nômade de um lado para o outro, mas a essência do povo de Israel permanece. Você vê um Yehudi que vem do Iêmen, outro que vem do Iraque, outro que vem de Polônia. Somos fisicamente, talvez etnicamente, um pouco diferentes, somos culturas diferentes culturalmente, mas a essência é a mesma, é o mesmo legado de Tachlis, é o mesmo Shema Israel. Por incrível que pareça. É um fenômeno que não tem explicação lógica. Então, neste ponto fundamental e básico, isso que os gregos tentaram atingir e mexer. Todo atentado dele foi contra isso. Eles queriam... Vocês querem continuar estudando o Torá de vocês? Não tem problema. Vocês querem continuar sendo a menorá? Não tem problema. Vocês querem cumprir mitzvot? À vontade. Porém, tirar deles a santidade. Tirar o espírito, o conceito divino. Podemos estudar a Torá como algo racional. Como um livro de história. Como um livro de cultura. Mas não como um livro de fé. Não como, já, a mitzvah de Brit Milá não tem sentido, por exemplo. Por quê? Porque não é lógica. Eles mexiam justamente com a lógica. Por que devemos ver cada palavra como se fosse a palavra de Deus? E hoje em dia tem movimentos nos livros que querem tirar essa santidade da Torá. A Torá foi escrita por um grupo de pessoas. Então as pessoas, eu posso vir e mudar como quero. Antigamente proibiram kasher, hoje em dia pode. Já o porco hoje em dia não é... Que é o conceito de pureza ou impureza. Hoje em dia o porco é limpo. Antigamente não permitia comer porco porque era... tinha doenças. No, porco animal, impuro. É a questão justamente, esse conceito de pureza ou impureza. E por isso que não se pode. Então, por exemplo, a mistura de lá e lim. Então, nós não podemos, em hipótese alguma, de alguma forma, arrancar essa santidade. Agora, coisas como história, lembrar a saída do Egito é bonito. Nós não lembramos o 15 de novembro, 7 de setembro.
Isso os gregos deixavam.
Lógico. Lembrar a saída do Egito, não tem problema. Comer matzá, meile. Mas todo o resto do conceito espiritual não, não permitiam. Toda a questão era contra isso. Contudo, os gregos, eles conseguiram impurificar o azeite. Eles conseguiram mexer nisso daqui. Eles conseguiram arrancar do coração dos judeus essa ligação sobrenatural. Não diria irracional, mas diria arracional. Ou seja, acima da lógica. Acima do pensamento que liga o povo judeu com Deus. Aquele vínculo especial que temos com o Kadosh Baruch Hu através da Torá e das Mitzvot. O que nos mantém ligado a ele? A Torá e as Mitzvot. O que nos diferencia? O que faz de nós ser o que somos? É uma questão de essência. Mas isso se revela, se expressa através da ação, através da vivência. Só numa única coisa eles conseguiram pegar. Aquele pote, único pote que sobrou de azeite, que ficou num canto que eles não perceberam, com um lacre do Kohen Gadol, do sumo sacerdote, estava intacto, estava puro. Isso representa alguma coisa. Representa que alguma coisa ficou. Alguma coisa é lá no fundo, algum pote. Eles não conseguiram violar. Não conseguiram estragar. Este pote representa aquele âmago do Yudi. Aquela faísca que falamos que cada um tem dentro. Aquela essência que não pode mudar. O amor natural e íntimo, que ela não é influenciada por nada exterior. O Yodi ele tem. Ele tem um certo orgulho do seu Yodi. Ele se sente. Não é detrimento dos outros povos, não é considerar-se melhor. Não. É simplesmente sou Yodi. Eu sou quem sou e acabou. Isso não me faz melhor, isso me faz com compromisso. Isso exige de mim uma atitude, etc.
Mas isso te faz diferente.
Diferente não significa melhor, diferente é só isso. É diferente, você falou certo. Só que nós racional, de alguma forma racional, identificamos diferente com melhor ou pior. Então, isso representa a essência do Yudi. Esse vínculo essencial que tem o povo de Israel com Deus. E isso fica sempre puro, fica sempre intacto. Por quê? Porque dentro dele o Yudi não consegue se desvincular da sua origem, da sua raiz. Esse é o sentido atual de Hanukkah. Em cada geração em geração, e cada pessoa em pessoa, tem o Yetzer Hará, tem o instinto do mal. Ah, para que vou levantar para pôr tefilim? Para que vou ir na sinagoga? Para que vou jejuar? Para que vou fazer isso? Para que vou fazer aquilo? Simplesmente, aquele ponto, todas as dúvidas e tudo aquilo que os gregos já questionaram sobre a santidade da Torá e demais. Mas devemos saber que, justamente, este ponto dos gregos, e para isso que os gregos se dedicaram, teve o grupo dos Matitiau, dos Hashmonaim, que queriam e se mantiveram firmes, se mantiveram ligados. E, contudo, mesmo que era difícil, era muito difícil. Eles conseguiram reacender aquele pote, aquela faísca divina. Eles conseguiram trazer à tona de novo aquela pureza, aquela essência do Yudi e, como chama, se sobrepassar sobre todas as dificuldades e adversidades. Então, em resumo, o que nós aprendemos e vemos aqui? Existe, de fato, dentro de cada um aquela faísca. Existe dentro de cada um de nós aquele aquela essência. É isso que nós devemos tentar exaltar, salientar, resgatar. Todos e cada um de nós. Podemos falar claramente de pureza ou impureza, mas existe um pote de azeite que fica intacto. E a partir dele, podemos reacender novamente a chama do judaísmo dentro de cada um. Sempre tem. Não existe dizer que é um caso perdido. Não existe dizer que alguém já não tem jeito. Todo mundo tem jeito. E justamente Hanukkah é a batalha. Demonstrar que apesar, e muito apesar de tudo, estamos ligados e vinculados com Deus. É isso que nós devemos saber. E toda a questão é essa, se manter ligado. Que nem quando um judeu coloca tefilim, se sente que está se amarrando com Deus. Ele precisa disso. Ele não pode passar o dia sem colocar tefilim. Porque se sente que está desvinculado. Quando você está amarrado, está ligado. É que nem, desculpando o exemplo, uma pessoa que leva o cachorrinho para passear. Com a coleira. Está lá, está ligado, não vai ir embora. A coleira une um com o outro. Não vai fugir, não vou perder, nem nada. Da mesma forma, cada um dos nos mantém ligados. A cada um com outro tipo de coleira. Mas estamos todos ligados. Devemos aprender a acender essa chama dentro de nós. A partir desse ponto de pureza que devemos resgatar em cada um.
Escolha.